Eu vou falar hoje sobre coragem e poder espiritual. Você vai abrir sua apostila aí na página 81. Queria pedir que alguém me trouxesse aquele livro Deus é Vermelho. Temos lá ainda? E eu vou então explicitar quais são as bibliografias que eu vou usar. Como o tio Bob bem disse, eu vou usar a Bíblia. E um segundo livro que eu estou usando, eu não vou projetar a capa dele, porque até onde sei ele está esgotado. Vê, Ângelo, se você sabe disso. E aquele livro, Palavras-Chave do Novo Testamento, de William Barclay. Eu tenho uma edição de 86, sei que ele foi reimpresso diversas vezes, e a última, ao que me consta, foi em 2010. Eu sugiro que você, encontrando esse livro, Palavras-Chave do Novo Testamento, compre, não interessa o preço. Tá? Vende um rim seu e compra o livro. 1 milhão é bastante. Quando o rim é americano, é dólar, tá? É 1 milhão de. Se você. Hoje a internet é um lugar bem grande, você é uma pessoa esperta, vai encontrar esse livro muito facilmente. Tá? Sou contra a pirataria, acho o roubo de navios uma coisa horrorosa. Eu não falei nada que me comprometesse. Né? Tem para vender? Então o Ângelo já colocou a sentença. Se tem para vender, a história é outra. Tá? Agora, até pouco tempo atrás, ele estava esgotado, ele ocasionalmente esgota. Você vai encontrar ele em sebos, por que eu estou insistindo tanto? Hoje é muito fácil você encontrar qual é o termo grego para determinado versículo bíblico, determinada palavra bíblica. Isso é muito bom e também guarda alguns perigos, não é? Porque nem sempre a gente sabe se o que está contribuindo de valores naquele texto. Naquela palavra em específico, é exatamente o que o autor original quis dizer. William Barclay, que é um especialista em grego, talvez o mais famoso do século passado, ele era habilidoso porque ele lia os diversos textos e correspondências do grego koiné, o grego popular, então ele captava qual era o uso comum da língua. Porque a maior parte dos escritos do Novo Testamento, eles não faziam uso erudito do grego, ao contrário. Era um uso bem, bem popular. Então, quando você lê o William Barclay, fica sabendo os usos que aquelas palavras tinham correntemente no vernáculo, no vocabulário das pessoas no dia a dia. É muito saborosa a leitura. Se você lê em inglês, você vai conseguir então ver muito material dele disponível, dê preferência àqueles em que ele pesquisa palavras. Ele não era uma pessoa ortodoxa, alguns até chamam ele de herege. Ele era herege às vezes e era ortodoxo às vezes. Então é esquizofrênico mesmo, não é? Porque tem um texto curioso que fala sobre como ele foi uma incógnita. Defendia Jesus diante de pessoas céticas, mas falava asneiras horrorosas diante de gente da fé. Então ele era uma pessoa perturbada nesse sentido pessoal, mas era um homem que honrava a palavra de Deus em leitura, em pesquisa dos termos bíblicos. É um livro saborosíssimo, Palavras-Chaves ou Palavras-Chave do Novo Testamento. O segundo livro que eu utilizo é esse livro aqui, ó, Deus é Vermelho. É outro livro que você tem que se esforçar para ler. Você já vendeu um rim, mas tem um aí ainda. Então, se você tiver que se desfazer dos dois, não vai precisar R$ 30. Muito barato, né? Vende uma córnea. Então, se você não leu esse livro aqui, eu exorto você enfaticamente para ler. Esse livro aqui vale muito mais do que R$ 30. Isso aqui é um preço que de jeito nenhum paga. Desde da elaboração do livro, o livro foi escrito por um andarilho chinês que também é escritor. Ele toca flauta tradicional na China e é um jornalista. Então, se você. Quem lembra aqui do Mestre do Kung Fu, aquela série? Levanta a mão. Tem tudo mais de 50, que não passa nem reprise. Então, se você viu, ele é muito semelhante àquele personagem lá, porque ele caminha pela China e vai escrevendo sobre a China de agora. Agora ele não está na China mais, já está exilado na Inglaterra. Agora, ele que não é cristão, fez uma profunda pesquisa. Nessas andanças que ele desenvolveu, e nessas andanças que ele fez, ele acabou por escrever sobre os cristãos na China. Muito, muito poderoso. Então, eu vou falar hoje sobre coragem. Estou falando sobre inspiração divina. Deus me inspirou a falar esse tema. Eu nem tenho a totalidade da ideia sobre ele. Eu tenho um peso, uma intuição. Agora, se você quer ver coragem, você lê Atos e depois lê esse livro aqui, tá? No céu ou terra, quando a gente estiver liberdade para continuar escrevendo Atos, não é? Os capítulos que só na eternidade poderiam ser escritos, né? Eu acho que esse livro aqui vai parar lá, porque tem histórias aqui impressionantes. E que eu, que sempre li sobre a China, leio sobre a China há muitos anos, consegui me surpreender. Tem coisas tão impressionantes que não fossem os diversos testemunhos, inclusive de fontes de gente que não é crente, fontes comunistas, você não ia acreditar. Você fala, não é possível que aconteceu desse jeito. Então, irmãos, coragem, que é o tema de hoje, é um tema que eu estou falando sobre o peso do Espírito Santo, mas que você vai ver pela voz dos mártires sendo acontecendo. E você vai sentir poder de Deus para poder exercê-la. Tá? Esse tema foi um tema que o Espírito Santo me iluminou. Eu estava no carro, na 23 de maio, estávamos juntos, eu e a Miriam. E eu, em minhas reflexões sobre a palavra, né, eu comecei a pensar sobre ele e senti aquele estalo, aquele insight, que era algo de Deus que eu deveria trazer nos próximos meses, nas minhas ministrações. Né? A base completa da intuição é que Deus, essa é a minha afirmação, Deus se aborrece, ele detesta a timidez e a covardia. Na minha primeira leitura sobre isso, eu achei isso muito antipático da parte dele. Porque, para mim, a timidez é um traço de personalidade. Então, eu quero já inaugurar falando sobre essa diferença. A maneira como isso aconteceu é que eu procurei vi uma criança uma vez, né, e na comunidade, e falei, olha, ele é bonitinho. E a criança não correspondeu. Sabe quando a criança fica sem graça, né? Então ela ficou quietinha. E eu falei perto dos pais, ele é tímido. E o pai me deu uma repreensão. Falou, de jeito nenhum, amarro essa palavra, quebro, jogo sal grosso. Não é, meu filho não é tímido, ele não vai para o inferno. Até aquela ocasião eu não tinha acesso a essas traduções lá em Apocalipse. Sabe lá, ou anota aí só, em Apocalipse 21:8 tem a descrição, aquele perfil dos malditos que vão para o inferno. Ali estão os feiticeiros, os idólatras, os fornicadores, e esses aí a gente torce para que vão mesmo. Em algumas traduções, no entanto, você vê lá também inclusos os tímidos, que a maior parte das modernas traduções traduzem como covardes, mas eu vou mostrar aqui, tímido também vale. Aí quando você lê lá tímido, você já associa esse traço, esse temperamento das pessoas, em que a pessoa é tímida. Uma pessoa tímida é uma pessoa que não tem desenvoltura em público, ela não gosta do público, não é algo natural dela, não é propriamente uma covardia. Tá? Então é errado acreditar que esse traço de personalidade, desde que não comprometa a pessoa no desempenho do seu testemunho, na defesa dos valores morais que lhe são condizentes, é errado imaginar que essa pessoa é uma pessoa que está condenada ao lago de fogo. Isso aí não tem sentido, né? Percebeu, então? Quando você diz assim, esse tímido por temperamento vai para o inferno, você está eliminando grande parcela das pessoas, talvez muitas de vocês aqui, que preferem não atuar em público. Ah, então eu estou deixando um espaço de liberdade, dizendo que esse texto não se refere a esse tipo de timidez, que é a timidez onde a pessoa não é aquela primeira a se candidatar a falar. Tem gente que tem esse perfil. Tá? Esse perfil pode ser um perfil natural, porque você vai falar quando for necessário. Esse perfil pode decidir, por exemplo, o seu tipo de emprego, vocação. Não há nada errado com ele. E esse perfil pode também ser algo que Deus precisa trabalhar mais em você. Eu era muito tímido. Ah, eu lembro-me do encontro em que eu me converti. Eu estava tão nervoso, eu tinha que... Foi antes de converter ainda. Ainda estava ouvindo rock, eu estava com crise de abstinência. Há 3 dias sem ouvir heavy metal. Dá uma tremedeira na gente. Dá mesmo. Só ouvia uma fita cassete, que alguma pessoa iluminada e que gosta de tortura levou para o encontro, com uma menina cantando Vaninha. Essas fitas bem Conde de Sarzedas, né? Aí a fita cassete tinha só 2 lados. Ninguém sabe o que é Conde de Sarzedas? Por favor. É uma região em São Paulo que só vende produto gospel, tá? O paraíso de alguns, o pesadelo de outros. Porque você vai passar de porta em porta, você vai ouvir todo tipo. Quem consegue pagar para gravar, vai vender na Conde de Sarzedas. Vender ou deixar lá esperando que vende. E a Vaninha cantava nessa fita aí, pescador de homens será. Ela tinha 5, 6 anos. Me desculpe, mas eu detesto cantores mirins. Tem que ser bom, né, para cantar. Cantar. Você não canta aqui com a gente, mas não grava fita, né? Homem será, ha, homem será, acho que errei, pescador de homens será quem a mim seguir, quem a mim seguir. Ha, ti, bum, 3 dias. 3 dias, só ouvindo isso. No terceiro dia eu comecei a achar, Deus deve estar querendo falar comigo. Nem era crente, porque é muito suplício para pouco pecador, não é? E uma das coisas que eu tinha que fazer lá, testemunhar, algum irmão orou, repreendendo a timidez que me impedia de falar. Estão compreendendo? A gente pode ter amarras emocionais, não é? Que podem dificultar você para testemunhar, isso não é bom. Podem dificultar você para falar, para inclusive se opor a uma pessoa que produz algum tipo de abuso ou interferência em você, então não é bom. É, a timidez é um traço de temperamento que, à semelhança de quem tem rompantes de ira, de justa indignação, tem que ser domado pelo Espírito Santo. A timidez, que a Bíblia descreve, a palavra específica, é covardia. Que ela pode chamar de timidez quando é uma covardia no espaço público. Então existe um tipo de covardia, existe uma palavra de um grego que vai descrever essa situação em que a pessoa não se abre num espaço público, ela não torna a fé, a convicção moral dela, o testemunho, ela não explicita esse testemunho em público, ela prefere ficar quieta. Tá? A gente pode ficar quieto também por várias razões. A gente pode achar que não é a hora, a gente pode tentar evitar o conflito para tentar argumentar quando tiver uma chance melhor. Sou contra evangélico que está lá no primeiro dia da faculdade e já quer debater com um professor de filosofia. Não é assim que funciona. A virtude certa é preparar a cama de gato, é na vingança. Não, eu também não estou em atitude mais... Eu via na minha primeira aula de filosofia, o professor entrou, aí disse, quem é cristão aqui? Eu sabia que era a pilhéria dele. Até hoje eu estou na dúvida se tinha que ter levantado a mão ou não, mas eu sabia que era a pilhéria que ele ia aprontar. Aí ele pegou e falou, levanta a mão, quem é? E disse, no final desse curso eu vou destruir a fé de vocês. Eu marquei esse homem com a minha fé favelada. Eu disse, um dia eu vou à vingança, vou à forra sobre esse assunto dele aí. Esperei 3 anos, li as teses de Forba. Na hora que eu desci da minha variante 2, que era o carro que eu ia estudar, né? Pobre, mas com dignidade, né? Desci, coloquei uma sacolinha de plástico que estacionava num barrão, assim, tinha água. Lembra, Miriam? Coloquei uma sacola de plástico em cada pé e tenho que levar outras 2 para quando voltar. Eu desci, eu senti, é hoje. Você sente, sabe, entendeu? Você sente assim o poder do Espírito Santo para agredir. Porque a gente sempre vai fazer a leitura de que é só para... Né, eu vou amar, vai amar sim, mas é um amor agressivo. O Atmani dizia, você vai fazer isso, discutir com alguém? Só pensa, você com essa pessoa que você discutiu, provavelmente não vai ser você que vai evangelizar ele. Isso o Atmanide falou sobre o testemunho cristão. Só que tem gente olhando, então manda ficha. Então, o que aconteceu é que eu cheguei lá na sala e só usando as teses de Forba fui fechando o homem lá. Não é habilidade intelectual, não. Estava querendo, pelo Espírito Santo, testemunhar, né? Aí ele falou, comentou, tentou, reagiu. Aí a classe começou a olhar, né? Aí quando eu consegui alguma atenção, eu falei, mas quase todos os argumentos que você usa eu posso usar do mesmo lado, né? Aí ele foi se irritando. Eu falei, você tem razão para se irritar, porque se o que eu estou dizendo é verdade, o seu destino eterno é o inferno. Aí ele... O quê? Tirar do quê de baixo? Ah, tinha, senão era deselegante. Ali ficou... Ah! Saiu da sala. A ética me impede de dizer o nome dele, que é o Nelson, bem, lembra? Então, olha, quando eu estou falando sobre covardia, e eu fui covarde muitas vezes, até hoje eu me pergunto se eu sou naturalmente uma pessoa corajosa. Eu vou explicar por que eu também não sou tão corajoso assim, né? Por exemplo, ninguém aqui tem medo de assombração, eu acho, né? Mas é de dia. Você dorme no alojamento com todo mundo lá, né? Você dormisse com a barraca, que nem o Emílio dormindo lá naquele meio do mato lá, e ouvisse um porco que tem aí no fundo que fica gritando. Quem ouviu o porco? Será que é porco mesmo, gente? É um grito a noite inteira, não é mesmo? Eu pensei, meu Deus, será que é uma espécie de demônio lá, Edvard Munch, gritando, a noite inteira gritando. Então, controlar o medo, esses traços naturais de nossa fraqueza, são tarefa do Espírito Santo. Mas eu não estou chamando também de coragem, e quero usar o texto bíblico aqui, porque o tio Bob já perguntou se eu vou usar a Bíblia. Abre aí sua apostila na página 81, vê lá, ó, 2 Timóteo 1:7. Aí você vê lá em 2 Timóteo 1:7, essa admoestação de Paulo a Timóteo, querendo banir de Timóteo, que era seu discípulo, toda a falta de, toda a timidez, toda a covardia, toda a falta de coragem para lidar com o público, outra pessoa, confrontos, situações em que eu vou ter que ter coragem e falar o que eu tenho que dizer a outras pessoas. Estão me acompanhando na coragem aqui? Então é óbvio que a coragem de Deus é vermelho. É uma coragem que pode me levar ao martírio, é óbvio. Agora, nem todas as circunstâncias são de martírio. As grandes contribuições da coragem cristã, eu vou demonstrar aqui, é na intrepidez para testemunhar. Então, quando, distrair vocês aqui, para vocês não ficarem olhando. Quando Paulo está conversando com Timóteo aqui, ele está associando o tipo de coragem que ele quer ver no discípulo dele. Então, vamos ler esse texto aí? Vamos? Vamos ler juntos, está impresso aí, eu mantenho vocês ocupados. Ó. Porque Deus, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, o que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, o espírito que você recebeu, que é o Espírito Santo, ele vai banir a covardia do seu coração. A covardia é incompatível com uma pessoa que está servindo a Deus e que é convertida. O trabalho do Espírito Santo é retirar dessa pessoa o medo e a covardia, respeitados esses traços de caráter das pessoas. Tá? Não estou falando da coragem de ficar no escuro, no meio da selva. Não estou falando de bravatas. Eu estou dizendo, nós cristãos, tomados pelo Espírito Santo, não teremos a covardia habitando em nós, porque a alternativa para esses que têm o Espírito Santo e mesmo assim não agem, não testemunham em público quando eles devem testemunhar, não falam, não são acometidos por esse sentimento, essa virtude chamada de justa indignação, que é parecida com a ira, mas que não peca. Quando as pessoas não têm esse sentimento, quando essas pessoas não têm essa intrepidez para fazer o bem, falar a verdade e opor-se ao mal, o lago de fogo e enxofre é o lugar delas, entendeu? Então, por quê? Essas pessoas não foram, de fato, salvas, né? Numa linguagem bem mais fundamental na palavra, né? Elas estão se furtando a testemunhar. E em diversos textos, Jesus nos ensinará isso, quando ele fala sobre confessá-lo diante dos homens, quando ele fala da importância de que nós sejamos fiéis e leais até o fim, é sobre esse tipo de perseverança que eu estou falando. Tá? Então, olha, a coragem que está descrita aqui, não está propriamente a palavra coragem no texto, mas pela negativa é, o que substitui a covardia? É essa coragem que vem do poder, é um poder que é moderado pelo amor, e aqui a palavra moderação em algumas traduções seria melhor domínio próprio, prudência, no sentido bíblico de virtude, tá? Mente sã, porque sofroneu no grego, não é? Significa um tipo de mente que consegue dominar essas emoções, suas decisões. A palavra domínio próprio cabe muito bem aqui, tá? É uma pessoa que ela não vai agir por impulso. Então aqui tem outra coisa importante, eu vou tomar um pouco mais de ilustração aqui, eu pensei muito se devia usar essa ilustração, mas alguns de nós tendem a reagir de forma explosiva e vão confundir isso com coragem. Isso aí não é coragem, porque ela não vai se encaixar nesse texto aqui. Então, olha, você tem que ter poder, mas é um poder sob controle. Existem muitas armas no mundo, muitas espécies de materiais ígneos ou que são explosivos, voláteis, eles são poderosíssimos, mas mesmo as mentes bélicas mais ousadas calculam, é melhor não mexer com isso. Nós não seríamos capazes de controlar. Então, qualquer poder que não tem controle, ele pode ferir, inclusive, quem usa. Então, o que adianta uma arma que vai ferir, inclusive, quem usa? Vai ferir a causa. Israel, em 48, eu li, ó Jerusalém, eles eram especialistas em inventar armas. Eles compravam batons que vinham em tubos de metal e desenvolveram um calibre que cabia nesse batom. Aí é demais, hein? Porque ninguém vendia arma para eles, compravam carregamentos de batons e aperfeiçoavam os batons como cápsula para um calibre específico. Não é? Eu não gosto de armas, já vi o suficiente na vida quando vivi no morro. Agora, você vai ver as diversas armas que os israelenses inventaram, mas uma delas, um tal de Davídica, Pequeno Davi, era uma espécie de lança-foguetes que a primeira vez que eles usaram, eles tiveram que ficar muito longe do aparelho, então não dá para controlar nada, né? Tem que deixar o aparelho longe porque ele lançava foguetes, mas ele causava alguma devastação também nos lançadores, né? E um militar britânico que estava apoiando eles falou, só um judeu inventaria uma arma dessa. É uma arma assim de quase de juízo final, inclusive sobre quem usa. Então a gente tem que tomar cuidado com o poder quando o poder não está embalado nessas cápsulas aqui, ó, que Paulo fala, o amor e o domínio próprio. Se o poder não está embalado no amor e no domínio próprio, é o conselho de Paulo a Timóteo. Não vai valer de nada. Tem muito poder disponível de Deus para ousadia, coragem, milagre, para abençoar, para amaldiçoar. Tem poder de maldição sobre quem persegue o povo de Deus. Quando Daniel Berg estava pregando, um bruxo preparou uma garrafada lá, uma batida e jogou na perna dele. E Daniel Berg andava, caminhava pelos trilhos no norte do Brasil pregando evangelho. Ele não pagava trem, que não tinha dinheiro. Andava com duas malas de literatura e folheto e caminhava pelos trilhos de estação em estação. Ele, às vezes, chegava numa casa, pedia um copo d'água e recebia, às vezes, hospedagem completa. Era quase o livro de Atos também, a história de como a Assembleia de Deus chegou no Brasil. E aí esse bruxo jogou uma água na perna dele e falou assim, essa sua perna você vai perder a perna. Você vai ficar sem essa perna aí. Dias depois, o bruxo foi encontrado no mato, uma onça atacou ele e comeu a perna do homem. A mesma perna que ele tinha molhado em Daniel Berg. Então, lidar com o povo de Deus, você está lidando com algo muito poderoso. O rebote é grande. Quem lembra do Nunchaku? Tudo da década de 70 também. Então, o Nunchaku era uma... Lembra do Nunchaku? Ô, gente, por favor, você lembra, mas você não quer falar, você está com vergonha. Quem está sendo gravado sou eu, não é você. Pode falar, lembro, não vai. Então, o Nunchaku era muito bom naquilo. Lembra, Bruce Lee? Uma péssima arma, não é? A mesma violência que você tem no ataque, eu já provei disso diversas vezes, não é? É a violência do rebote. Já viu isso, hein? Você bate no oponente, só que o bastão volta e acerta a sua cabeça. Qual a vantagem? De poder que me fere também, nenhum. Então, todo o empenho aqui é que o poder seja canalizado através do amor e do domínio próprio. Muitas vezes eu vou me calar, isso aí não é timidez. É esse o sentido implícito aqui do texto. Muitas vezes, por amor, eu não repreendo, não admoesto. É por amor mesmo. Eu penso qual o melhor momento. Muitas vezes também, através do bom senso, do intelecto, do domínio próprio, eu calculo, não é a melhor hora de fazer algo agora. Pode acontecer isso diversas vezes. Muita gente queria morrer pelo evangelho e outras pessoas sabem, disseram, não faz isso. Não é a hora. E imagina aquele entusiasmo da igreja primitiva, aquela vontade que eles tinham de morrer pelo evangelho, era uma honra. Eu não lembro o nome dele agora, não sei se era Orígenes, que correu de casa, o pai dele já tinha sido martirizado. Quando surgiu uma perseguição, ele queria, porque queria se entregar para ser morto, para viver à altura do pai. Estou na dúvida se era Orígenes mesmo. E aí a mãe dele escondeu a roupa dele. Ele falou, mãe, me dá minha roupa. Pelado, ele não queria ser mártir. Então a mãe escondeu a roupa e salvou a vida dele. E existe quem modera esse tipo de entusiasmo fanático. Então existe fanatismo, que eu não estou chamando de coragem. É estupidez, é ignorância. Existe gente também que mistura tudo. E junto com a afirmação da palavra, fere outras pessoas. O Ângelo citou muito bem ontem o rapaz evangelizando, ofendendo os homossexuais. E muitos já foram ofendidos, alcoólatras foram ofendidos. Lembro de uma igreja em que eu cheguei e o pessoal estava expulsando um bêbado. Havia um degrau na igreja, uma escadaria. E o bêbado, o porteiro, que era um diácono, né? Estava segurando o bêbado pelo fundo da calça e pela jaqueta e ia jogar ele de cara lá na rua. Falei, não faz isso. É simples, vai machucar ele. Então, o que ele fez que ele merece ser executado? E o homem ficou bravo, porque estava interferindo num trabalho. Então, se não cabe na igreja uma pessoa alcoólatra, não sei se ele estava atrapalhando, né? Mas não é a maneira correta de resolver o assunto, né? E não pode usar versículo bíblico para assassinar pessoas, né? Isso aí não tem fundamento nesse texto aqui. Então, quando eu estou falando sobre poder e coragem, eu queria fazer algumas diferenças aqui para vocês e umas comparações. Vai chegar. Ou deveria. O que é coragem? Então eu quero mostrar um gráfico aqui, ó. Coragem é esse contraste, não está aí na apostila de vocês, podem copiar, mas lembrem-se, provavelmente o slide vai estar disponível, tá? Não são muitos também. A palavra bíblica que descreve coragem é intrepidez. Então é sobre essa palavra que eu quero comentar com vocês agora, tá? O que intrepidez descreve? Ó, então aqui temos quatro contrários, palavras e seus contrários. Eu quero tratar nessa manhã são esses quatro contrários aqui, tá? Então, ó, o primeiro contrário, o que é intrepidez e como ela contrasta de timidez? Eu tenho uns textos bíblicos que eu me inspirei com eles depois que fiz a apostila, então esses você pode anotar o endereço, tá? Ó, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, admiraram-se. Intrepidez significa, então, anunciar publicamente, testemunhar publicamente, e é de uma forma que as pessoas notam que você está seguro. Lembra que eu falei? Poder sob controle. Já tinha muito fanático nesse período aí. Você vai ver, inclusive, alguns conselhos na Bíblia, como o conselho de Gamaliel, dizendo, ah, tem outro que juntou gente aí, não deu nada. Mais um outro chamou não sei quantos para o deserto, não deu nada. Então tinha fanático. Você sabe a diferença de um fanático porque ele é destemperado, mas você se apavora quando alguém tem intrepidez porque ele está sob controle. Uma vez eu tinha um comércio e recebi um japonês que chegou lá, pediu, eu quero um lanche e tal. Aí quando ele pediu um lanche, ele falou, ah, eu estou investigando alguém, não sei se isso era verdade, e eu trabalho nisso, mostrou uma carteira. Para mim não tinha valor nenhum, mas falei, eu estou aqui de, como fala quando está observando? Campana, né? Campana ainda, é isso? Campana mesmo? Acho que é, né? Então estou aqui de campana, essa já. E estou de olho num camarada, mas dizia ele que ele era particular. Ele conversou comigo, uma pessoa sabia conversar, não era uma pessoa comum, não era um marginal, provavelmente, né? E nisso passou, acho que quem ele estava observando, e aí ele falou assim, posso usar seu banheiro? Você sabe o que ele foi fazer, né? Ele foi preparar a arma e tudo mais, né? Aí ele entrou no banheiro do comércio, saiu, falou assim, eu agradeço, pagou a conta e saiu. Aí o sujeito que tinha passado com o carro falou, quem era o cara que estava aqui? Foi lá no meu comércio, né? Eu falei, não sei, porque não quero entrar em assunto que é dos outros. Aprendi no morro, né? Eu falei, não sei. Não, mas quem é? Porque eu vi o jeito que ele me olhava e ele parecia alguém frio, totalmente no controle da situação, era um taxista. Aí ele começou a me falar, será que é tal coisa que eu fiz? Será que é tal mulher que eu saí? Será que é isso? Então ele começou a se entregar todinho. Eu falei, podia ligar para o rapaz e falar, descobri o que você quer. Ele veio aqui e confessou tudo. Então, há uma atitude no olhar, no rosto de alguém que você sabe, ele é intrépido. Ele vai fazer o que ele está falando. Não é ele não está precisando ficar com uma reza dos islâmicos, que é uma reza assim, eu vou ficar rezando até eu ter coragem para fazer. Tem gente que não, ele levanta e você sabe, ele vai fazer. Está implícito no que ele está fazendo. É isso que os fariseus tinham notado nos apóstolos. Não é? O próximo texto, Atos 4:29. Então a intrepidez também é algo que eu peço ao Senhor, é um dom divino, que vem, se eu puder dizer, como virtude do Espírito Santo. Aliás, essa é uma tradução, recebereis a virtude, não o poder do Espírito Santo, a virtude. Virtude do Espírito Santo, é claro, dunamis é poder. Agora, não é qualquer poder, é um poder característico de uma personalidade. Eu recebo um tipo de personalidade, se eu puder dizer, um tipo de temperamento. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu estou recebendo uma pessoa, atributos dessa pessoa que vão se somar à minha pessoa e vão criar essa experiência que é cada crente que tem o Espírito Santo dentro de si. Você não precisa imitar ninguém. Nenhuma outra pessoa você vai precisar reproduzir, mas tem uma que você vai imitar e você ainda vai ser único, é o Espírito Santo. Ele é a pessoa de Cristo em você e sendo Cristo ainda é original em cada crente em que ele habita. Sempre que você encontra um cristão, vê Cristo numa nova faceta, não é? Ó, todos nós viemos de Adão. Adão tinha aquela riqueza genética que criou todos os homens e mulheres e também vai criar todos os outros que vão nascer. O Espírito Santo também tem essa riqueza genética de Cristo, se eu puder usar a palavra, que vai produzir pessoas diferentes, mas da mesma estirpe. São diferentes, mas eles têm a mesma estirpe. Você vai encontrar crente que é manso, é britânico, é Christopher Walker. Você vai encontrar santos que são irados, são desbocados, são baso. Você vai encontrar mulheres como aquela esposa do Jimmy Carter, viram no vídeo? Ela está falando antes de Bob Mumford, apareceu nos documentários, ela é elegante. Eu falei, meu Deus, que senhora cheia de, me entenda bem, com elegância, com charme, a mensagem é atraente e amorosa, ela passa por dentro de você. E vai encontrar Bob Mumford que você vê, ele era um estouro, é cômico. Todos são Cristo e Cristo está em todos. E você pode desfrutar de Cristo nas pessoas por isso. Agora, essa virtude vem em forma de intrepidez. Tem um ponto comum em todos. Quem tem o Espírito Santo e o testemunho de Cristo, na hora que é dirigido pelo Espírito Santo, ele fala e ele age. Essa é a diferença, entendeu? Às vezes, alguns de vocês vão agir uma única vez, como muitos cristãos agiram uma única vez. Tem gente convertida que só faz uma coisa, não deu tempo de fazer outras. Ou Deus preparou ele a vida toda para um evento só. Já pensou no ladrão da cruz. Nem sei se é sétima de ladrão, tadinho. Já estava sendo castigado, converteu. Quando chegar no céu, evita, tá? Ah, você que é o ladrão da cruz, não faz isso. Não faz. Ele não teve tempo de ser quebrantado aqui embaixo. Ele pode reagir. Que tempo ele teve? Ele teve pouquíssimo tempo. E Deus sabe que não era para dar muito tempo, não é? Mas ele converteu de forma assim, poética, ao lado de Cristo na cruz. Já pensou que Cristo tinha uma missão ainda? Que era, por assim dizer, evangelizar aquele homem lá na cruz. Então, até o último momento, Cristo tinha algo a fazer. Ele dizia, eu nunca faço nada de minha própria cabeça, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Então, nessa visão mística de Cristo, ele via o Pai naquele momento falando ao ladrão da cruz. E ele converteu ali naquele último momento. Então, a tarefa do ladrão era converter naquele momento. A tarefa de Jesus era falar naquele momento. Então, às vezes, a gente é preparado para um único instante. Os mariners, durante a Guerra Fria, eram submetidos a um tipo de treinamento muito árduo, parecido com o seu. Oração, leitura da Bíblia. Mas e a ação? Você já teve essa angústia? E a ação? Eu quero ação. Aí um sargento disse a eles, falou assim, todo o dinheiro do poder público está sendo investido em vocês, com treinamentos árduos e sem missões práticas, mas é porque quando chegar aquele momento, é disso que vivem os poderes armados, as armas, quando naquele momento alguém disser, vai, aí você vai. Tudo que é investido em qualquer militar, em qualquer soldado, em qualquer discípulo, é para que naquele instante em que aquela decisão do faz tal coisa e faz até o final, quando você recebia a sua ordem, você faz aquela ordem e vai até o final. Então eles gravavam isso. A história da Segunda Guerra Mundial é a história de gente que ouviu, vai, e ele foi. Alguns não voltaram, alguns morreram quando a barca abriu a porta, vocês lembram dos filmes, né? E é verdade, vários, do que ele morreu? Alguns inclusive morreram, não, morri de doença antes de chegar na guerra. Mas eu aprendi a ser obediente, eu aprendi a ter essa intrepidez. Pedir por essa intrepidez é válido. E eu quero me unir aqui ao que o Ângelo disse ontem, o Michel também. Deus está do nosso lado e tem coisas que Ele quer nos dar. Você sente falta de intrepidez? Você, às vezes, faz a conta do custo? Meus filhos, meu trabalho, minha vocação, minha formação. Calma, não é para você fazer algo por você mesmo. Mas uma coisa você pode fazer agora, pede a Deus intrepidez. Porque você pode, às vezes, largar tudo, sem, às vezes, largar porque Deus não pediu. Você deixou no altar e Ele não pediu. Mas esse estado de constante intrepidez, constante entrega, tem um alto valor para Deus. Quando eu via a Eliza Walker pregando, eu ficava chocado, mexia muito comigo. E eu estava estudando, e sempre era uma pregação naquela ocasião de deixar tudo no altar. A pregação me deixava muito desconfortável. Ficava em luta com o pregador o tempo inteiro. Já sentiu isso? É sinal de que alguma coisa boa está acontecendo. E quando tinha um apelo, ou na nossa linguagem, né, um momento para oração de devolutiva, eu entregava tudo. Assim, ah, o senhor quer levar, leva, senhor. Entregava tudo, entregava tudo, entregava tudo. Aí eu sentia Jesus falando, não, tá bom, pode ficar. Ah, o que eu queria é fazer essa sindicância em você. Ver se está tudo entregue. Se está tudo entregue, volta. Porque um dia ele pode pedir tudo. Pedir essa intrepidez, então, é muito importante. Mais alguns textos. Atos 4:31 é a resposta deles terem orado. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, com uma coragem para enfrentar o público, uma coragem para enfrentar os ambientes em que eles tinham com outras pessoas. Anunciavam a palavra de Deus. Então, a palavra intrepidez, a intrepidez era solicitada, porque olha só o que diz o próximo texto. Ó. Eles podiam falar sem impedimento, ó, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum. Ué, nós podemos ter impedimento por parte das pessoas que não querem nos ouvir, mas não é disso apenas que o texto vai tratar. Isso eles já enfrentavam. Mas nós podemos ter alguns impedimentos interiores, o medo, a covardia, o apego a posses, o apego à posição social, a vontade de não se envolver em conflitos, que é algo que eu sempre prefiro não me envolver em conflitos. Agora, dirigido pelo Espírito Santo e com essa intrepidez, você pode enfrentar esses espaços públicos. Como ficamos, então? A intrepidez é uma coragem pública, é uma coragem social, é uma coragem lá fora, outdoor. E o Ângelo disse bem ontem, e outros irmãos também, salientaram. A igreja, ela vai ter o seu embate com o mundo não é num salão de reunião, numa sala, numa casa em reuniões. A igreja pode reunir onde ela quiser. Ela pode reunir numa sala, ela pode reunir numa escola, ela pode reunir num lugar separado para isso. Deus vai usar todas as igrejas, porque Ele é Deus, Ele pode usar quem Ele quiser. Ele pode usar islâmicos que tiveram uma conversão esquisita por sonho, como ele fez em muitos momentos. Ele é Deus, Ele é dono de tudo. Agora, uma coisa fica bem clara lendo a história da igreja primitiva e lendo o Apocalipse. A igreja vai ter pessoas que morrerão num lugar específico. Elas morrerão nas ruas, pregando o evangelho. Quase sempre a repressão acontece lá fora. Lá fora é o lugar. E quando as pessoas vão nos perseguir, os mártires da igreja primitiva, ou os pais da igreja, como Tertuliano, eles davam endereço. Você quer nos encontrar? Não tem essa de catacumba, não. A gente está em todo lugar. Estamos nos palácios, nos mercados, nas fazendas, nas feiras, trabalhando, vivendo a vida cotidiana e testemunhando com intrepidez. O endereço dos crentes é o mesmo endereço, nesse sentido, que de todos os não crentes, porque a gente vai estar assim, ó, espalhado. É a metástase do bem. Tem metástase ruim, que eu não quero alongar, aquele espalhamento, aquela difusão do mal no organismo. E tem a metástase do bem, quando a fé, o valor moral, o testemunho vão se ramificando e espalhando por toda uma cultura. Não é possível ser contido. Quanto mais reprime, mais ele cresce. É a tiririca do Christopher Walker na versão positiva. O diabo arranca, matei esses aqui. Ih, ficou mais batatinha, nem sabia que tinha isso aí, batatinha no mato. Está ramificado, está num ponto que não tem jeito. Então isso é algo que a gente tem que entender, a intrepidez produz embates, mas o embate e a repressão produzem mais intrepidez. Mais uns textos aqui, aí Paulo também pede oração, ele pede o seguinte, ó, também por mim, por ele, né, como pregador, como ministro, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Mas como a palavra? Aí ele fala, para que com intrepidez eu faça conhecido o mistério do evangelho. Então, quando eu estou orando e pedindo a Deus intrepidez, e eu preciso pedir aos irmãos que orem por mim nisso, significa, olha, eu preciso que qualquer impedimento, quando anuncio a palavra, impedimentos interiores do meu psiquismo, eles sejam banidos, sejam retirados. Pregadores presentes, eu digo em humildade, porque eu sou um pregador, acho que eu não sou mais júnior, mas sou medium. É, não é médium não, tá, gente? Lembra aquela organização nas empresas, né? Júnior, medium, pleno e sênior, tá? Tio Bob é sênior, Eliasaf é medium, tá? Eu estou começando, mas eu tenho algo a dizer a vocês. Todos nós precisamos varrer de nossas estruturas psíquicas, do nosso interior, do nosso inconsciente, tudo que nos atrapalhe no anúncio da palavra, tudo que nos atrapalhe. A palavra merece tudo de nós, tudo. Vi um artista que é competente em sua obra, ele entregou tudo à arte. A arte o dominou por completo. Quer anunciar a palavra do Senhor de forma que seja leal, agradável ao Senhor, a palavra tem que tomar você por completo, tem que ser sua obsessão, seu desejo principal. Tem que ser algo que você aspira, pensa noite e dia. Isso não vem do homem, isso é Deus quem é capaz de nos dar. E a intrepidez para anunciar. Bonhoeffer dizia, quando perguntaram a ele, qual a maior virtude, qual a maior qualidade de um pregador? Eu pensei, Bonhoeffer é o máximo da elegância. Ele é a soma de 300 ou 400 anos antes dele na família de teólogos brilhantes. Sabiam disso? Eu sempre, quando vi a biografia de Bonhoeffer, pensei, a elegância, ela não consegue ser desenvolvida só no espaço de uma vida. Ela é uma herança que Bonhoeffer recebeu de gerações e gerações antes dele. Aí pensei, ele vai falar isso, ensino, erudição. Ele falou, a maior coisa que um pregador tem que ter, ele disse, é coragem. Coragem é a maior virtude de um pregador. É pregar aquilo que Deus está dizendo a você para pregar. E eu digo pregador aqui, também não me refiro só a esse momento litúrgico. Em qualquer momento. É fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer. Vocês sabem, pregadores, aquele desejo que nós temos às vezes de manter o povo feliz com a pregação. E eu corro muito esse risco, porque eu sou uma pessoa divertida. Mas eu fico sempre dizendo, eu nunca quero fazer uso da diversão para manter as pessoas atentas. Vocês estão me entendendo? Eu tenho liberdade para ser divertido. E é muito bom ouvir a palavra divertida. Agora, nós não precisamos abrir mão do peso que temos que pregar para manter o povo atento. Os bons pregadores podem pregar enquanto todo o povo parece não ligar. Inclusive, é previsão bíblica que vai ter muita gente que não vai querer ouvir o que você está falando. Vai aborrecer. Então, às vezes, alguns pregadores com intrepidez vão pregar e vai acontecer o que aconteceu com Estevão. E o Haroldo descreveu ontem. As pessoas taparão seus ouvidos. Como é que apedreja alguém quando tapou o ouvido? Só cabeceando. Vai ter que jogar a pedra cabeceando. Precisamos dessa intrepidez para manter a coragem de anunciar a palavra sem preocupar com, nesse sentido, a avaliação do povo. O próximo texto, que também é importante, eu vou usar mais no próximo ponto, é que há uma ligação entre intrepidez e serviço. Deixa esse texto aqui separadinho, daqui a pouco eu volto nele. Então, Eliasaf, intrepidez, falar em público, uma outra tradução, tá bem implícita no grego, se você quiser, é falar sem rodeios. Quando você fica procurando muito o que você vai falar, fica cheio de dedos, sabe? Fica tentando muito uma conexão com o outro, principalmente no testemunho às pessoas que não são crentes, ainda não é intrepidez. E eu quero dizer a todos vocês que, como eu, apreciam que nos comuniquemos numa cultura que as pessoas compreendam. Eu vivo na universidade. Nas universidades, muita coisa, citar versículo, isso aí não é uma coisa que vai impactar, porque você não está se fazendo entender. Um aluno meu pediu, deixa eu escrever aqui um versículo do lado da lousa, toda a aula. É claro que eu deixei, interiormente. Não acho que isso vai causar qualquer diferença. Porque a Bíblia não é um mantra que, colocado ali na lousa, vai ter um efeito sobre as mentes que estão lendo. Eu sei que há testemunhas de que isso acontece, já vi também. Mas era sob inspiração do Espírito Santo. Um homem num voo, um ateu do lado dele discutindo com ele, é o que se diz, né? E ele só respondia com um versículo bíblico, e o ateu converteu. Né? Talvez isso aconteça por inspiração bíblica. Agora, o mais importante é, a gente precisa traduzir aquilo em uma ideia. A gente tem que traduzir numa fala sem rodeios. David Wilkerson fez isso. Todo avivamento tinha intrepidez. As pessoas falavam, às vezes, uma única frase, uma molécula só da verdade. E essa molécula da verdade era capaz de impactar os corações presentes. Entendeu o que é falar sem rodeios? Na versão baso, ultra atualizada, é papo reto. Você chega e vai no assunto. Muitas impressões bíblicas sobre João Batista era assim. Não é lícito para você, Herodes, ficar com a mulher do seu irmão, não é isso? Foi lá e repreendeu. É papo reto. Eu vou em cima da tecla. Eu falo o assunto. Isso é muito importante, principalmente porque vivemos numa época em que parte da igreja tenta comunicar-se ao mundo e ser respeitada por ele. Amanhã eu vou falar sobre isso. Não vai acontecer. Não vai. Nós estamos num período em que cada vez mais a antipatia das pessoas contra o cristianismo vai crescer. A gente não vai cristianizar a sociedade. Isso não vai acontecer. A gente vai se espalhar por toda ela, mas vamos receber da parte dela profunda antipatia. Essa cultura que vivemos hoje é muito diferente de qualquer outra cultura que a igreja enfrentou. Mas a igreja já venceu culturas até mais agressivas, entende? Então a gente vai vencer. Pelo vencer aqui é testemunhar, cumprir com nossa missão. Mas a gente tem que falar sem rodeios. Às vezes, quanto mais se explica, mais piora. Então a questão é falar com muita franqueza e clareza. A Andrea pergunta se a igreja já enfrentou culturas mais complicadas. Complicadas em termos de tessitura e complexidade, talvez não, porque o mundo hoje é o amálgama de diversas culturas e a oposição ao cristianismo e também, por consequência, tudo que é moral e que é tradicional é muito grande. Agora, a igreja já enfrentou culturas mais alérgicas ainda. A igreja primitiva não enfrentou um ambiente também que fosse muito receptivo a ela. Ela enfrentou um ambiente que não tinha nenhum dos pré-requisitos para entender o evangelho. Então, pensa comigo, eles estavam falando de uma novidade absoluta, principalmente aos gentios. Os gentios não sabiam, por exemplo, o que era pureza sexual. Então, essa pregação sobre pureza sexual, castidade, chegava em ouvidos que é isso? Eles não sabiam, e é fácil você saber isso. Os filósofos, alguns dos mais famosos filósofos éticos, ainda hoje lidos, defendiam, por exemplo, homossexualismo, defendiam abertamente, defendiam questões ligadas a... Mesmo aqueles filósofos que eram mais epicureus, né? Que eram filósofos que falavam mais sobre afastar-se da carne, o que eles queriam dizer é, isso aí não tem valor, tanto faz se eu dormir com quem eu quiser, não vai implicar na minha capacidade de raciocínio. O que eu quero dizer com isso é que a igreja já enfrentou ambientes que eram mais inóspitos, mais originais, desconhecidos para o evangelho. Em termos de complexidade, hoje você ainda lida com o fato, você pode chegar a algumas pessoas e recuperar algo que ele já ouviu de uma sociedade que já foi cristã. Agora eles têm uma revolta maior. O segundo ponto, e esses são esses segundos contrários aqui que eu coloquei para vocês. Ó, eu coloquei ali no serviço e ocioso. Então eu não quero tomar tempo. Ó. A intrepidez, e eu pretendi demonstrar isso com esse texto aqui, eu achei tão inusitado, em que Paulo associa intrepidez ao diaconato. Eu prefiro que seja o termo serviço, tá? Então ele diz assim, ó. Os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Meu Deus, o que servir a ceia, atender as viúvas, tem a ver com poder e intrepidez? Estão me acompanhando aqui? Quando as pessoas servem, e é nesse sentido que o diaconato cuidava de detalhes para manter os homens que se dedicavam à palavra desocupados daquele assunto. Então, ó, você pode cuidar da palavra. Eu arrumo o salão, viu vocês da Convergência? Eu passo, vejo vocês varrendo o lugar. Está varrendo, está conseguindo poder em que nem em oração do monte. E deu muito certo com Estevão, não deu? Então, o primeiro mártir da história da igreja, isso não é qualquer coisa, foi um diácono que servia à mesa, servia as viúvas, cuidava ali das cestas básicas da igreja. Num serviço administrativo cotidiano, ele alcançou tudo isso aqui. Talvez Paulo lembre disso. Como o Arudo disse, Paulo era o único que não podia tapar os ouvidos enquanto Estevão morria. Ó, desempenhou bem o diaconato, alcançou para si mesmo justa preeminência. Não é aqui na terra. Não é que a igreja viu, olha, ele é um diácono bom, vamos promover ele a evangelista. Depois ele vai de evangelista para pastor, depois de pastor para bispo, depois de bispo para apóstolo. Já viu esse plano de carreira que as igrejas têm? Eu não vou resistir a contar a história que eu fui pregar no lugar substituindo o Haroldo, aí cheguei lá, a igreja é muito chique. Quem já ouviu essa história? Levanta a mão. Ah, então não vou contar, não. Não, então eu vou contar porque o povo pediu, Haroldo. Haroldo falou, me substitui, mas você vai arrumadinho. Eu não sei o que ele quis dizer com esse arrumadinho. Você vai me substituir, vai lá e vai arrumadinho. Eu coloquei o terno que eu podia, uma gravata crochê que eu tenho lá desde 86. Cheguei na casa de um irmão que é pastor assim que usa terno, né? Aí ele me olhou e falou, não tem a menor condição de você ir nessa igreja que você vai com essa roupa, tá? Aí foi lá, abriu, pegou um Armani dele, né? Me deu o Armani. Ficou folgado que eu tô magrinho. Coloquei a roupa, cheguei lá na igreja, desci do carro, me senti um favelado, que o pessoal lá, não é que o pessoal é arrumado, o pessoal é elegante mesmo, é europeu. Aí entrei na igreja, o louvor estava muito bom, quase não, a igreja lotada, eu fiquei no fundo adorando a Deus, aí alguém chegou e falou comigo, né? Falou assim, escuta, foi você que veio pregar no lugar do pastor Harold Walker? Nunca é bom quando você vai substituir alguém que o nome dele já tá, é pronunciado assim, né? Já em inglês, né? Aí ele perguntou, eu falei, sou eu, mas tá querendo adorar a Deus. Aí ele me cutucou de novo, me diz aí, você é pastor? Falei, não. Então você é teólogo? Falei, não. Evangelista? Não. Foi descendo a cadeia. Diácono? Não. Obreiro? Não. Aí eu virava para a orelha e me cutucava, me irritou. E a favela em mim, gente, ela é mantida sob estrito domínio próprio, mas não é. Aí uma hora ele me cutucou de novo e falou assim, escuta, então você não é nada. Aí eu virei e falei assim, olha, nesse momento eu estou me esforçando para ser crente. Aí ele saiu, entrou no meio do povo e falei, ah, ainda bem que esse cara foi embora. Diácono chato, né? Era o pastor presidente. Por isso que eu insisto, as pessoas deviam usar crachás em todo lugar, na vida. Aí antes de você responder, você sabe, é melhor não falar. Aí a pregação foi boa, depois, aí ele me anunciou, quem vai falar com vocês agora é o irmão Eliasaf. Quer dizer, irmão no plano de carreira da igreja, tá lá embaixo. Depois ele comentou com a igreja também, é tudo uma brincadeira, eles não são, são elegantes, mas não são deselegantes, né? Ó, com isso... O serviço é colocado em alto nível, então as pessoas, às vezes, mais anônimas, porque servem, estão contribuindo com a intrepidez, e elas ganham intrepidez. E você vai ouvir na história da igreja, história de gente, que são essas senhorinhas que nós comentamos, oram no fundo da igreja, morrem martirizadas, testemunham e plantam igrejas entre os torturadores. Ó, lê esse livro aqui. Gente que não é pública, que é, por assim dizer, de origem, personalidade tímida. Não são pessoas que falam muito. Mas quando elas falam, falam com intrepidez e eram pessoas anônimas na igreja. Ai de nós, mestres, pregadores, a gente é que tem que se esforçar para conseguir essa justa preeminência diante de Deus, não é? A gente fica se esforçando, eu quero viver à altura do que eu estou pregando. E vai ter muita gente que está servindo anônima que vai chegar lá. Então pensa comigo, o contraste aí, eu quero mostrar na página 82, é entre o que está em exercício, em serviço, e aquilo que é ocioso. Onde a intrepidez, o poder do Espírito Santo se revela? Então aqui na página 82, nos pontos, no ponto 1.4, você vai ver, ó. Eu tenho algumas ocorrências dessas palavras gregas, energos, energeia ou energema. São palavras gregas que também são traduzidas por poder, mas são ainda mais espantosas, mais superlativas, exageradas, do que dunamis, que é a palavra que comumente é traduzida por poder. Aí você vai ver, mantenha a página 82 em vista, é o que eu quero mostrar, mas eu quero que você veja aqui na página 81, olha, quando essas palavras energos ou energemas são usadas. Olha no ponto 1.3 aí. Olha ali em Efésios 1.19. Olha a necessidade de traduzir uma palavra. Qual a suprema grandeza do seu poder? É um poder redundante. Não é qualquer poder. Então você pode ter ações espirituais que estão carregadas de poder. E a Bíblia não vai fazer diferença entre dunamis e energos. Depende do contexto. Mas você vai ver momentos espirituais em que Deus diz assim: antes eu usei dinamite, mas agora eu vou usar uma bomba extraplanetária, a Estrela da Morte. Lembra? Eu vou arrasar. É, arrasa quarteirão. Não vai ser a mesma coisa. Há um poder que é um poder reservado para causas estratégicas da igreja, para ações decisivas. É um poder sob controle, direto de Deus, é ele quem aperta o botão. Olha aqui em outras vezes, ó, Efésios 3:7. Do qual fui constituído, o evangelho, né? Ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo o quê? Aí ele fala, olha, segundo o energos do seu poder, a força operante do seu poder. É uma força em exercício, é uma energia que agora está crepitando, está funcionando, está ardendo, e que está assim, ó, guardada na mão de Deus, tem o poder que criou o cosmos e que ele libera em assuntos específicos a serviço do povo de Deus quando ele testemunha. Olha o último. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Então, esse poderoso aqui também é energos. Olha se é energos aí, Ângelo, no Strong. Volta aqui nesse primeiro texto aqui, ó, Efésios 1,19. Eu quero mostrar um pouco mais para vocês o poder que só numa tradução redundante, repetindo várias vezes, é que vamos conseguir compreender como quer dizer em exercício. Ó, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É muito poder e eficácia numa frase só. É para dizer, gente, isso aqui não é poder potencial. Ele pode fazer potencialmente. Esse é um poder que funciona. Esse é um poder que está operando agora, está dando certo. E você vai ver isso nessa tabela que eu coloquei na página 82. Algumas ocorrências de energos, energeia ou energema. E eu vou colocar na primeira coluna da tabela as ocorrências, onde aparecem na Bíblia, né? Mas eu vou me deter mais nesse uso da época. Então, energos, ou energeia, ou energema, você vai ter substantivo, verbo, a palavra em outras variações, por isso que são mais de uma, né? Lá em 1 Coríntios 12, 6, é traduzido como realizações. Pode ser o ato de alguém realizar milagre. Então, não é apenas aquela fé potencial para a cura, mas descreve realizações de milagre. O milagre aconteceu. Naquele momento, na época, era o uso que se dava à oposição entre algo que é real e algo que é ideal. Eu posso ter um campo, que é um campo que não é arado. Comprei um terreno, aí você tem aquele terreno, mas qual é o poder dessa terra e desse terreno? Ele foi arado? Não foi. Então esse é um poder ideal, diríamos em termos filosóficos. É um poder em potência, é potencial, é uma possibilidade. Agora, energos não quer dizer um campo que não foi arado. Significa um campo que, nesse momento, está sofrendo ou está recebendo aquela vida do crescimento. As coisas estão germinando. Ele é um campo que rende lucro. Quando as pessoas iam comprar um terreno, elas diziam, mas ele é um terreno em estado de energos ou não, num estado que não é energos? Não, ele não é operante. Não está realizando ainda, então ele custa menos. Mas ele é algo que está realizando, então é, esse campo que realiza é um campo cheio de poder em energos. Nossa vida pode ter duas estações. Uma estação potencial. Eu tenho possibilidades de despertar, eu tenho possibilidades de pregar, eu sinto esse potencial, mas há uma outra estação. Estão me acompanhando? Há uma estação que com intrepidez eu manifesto esse potencial e realizo esse potencial. Nem é sempre culpa minha que esse potencial não seja realizado. Há ocasiões em que sim. Agora eu preciso romper essa diferença entre ideal e real através do energos, que é o poder de Deus. O próximo. Operações. Aqui, uso da época, como se usava no, nas correspondências e nos escritos que William Barclay estudou. Então é grego a partir de especialistas gregos, né? É o contraste com aquilo que não opera e com aquilo que está em ação. Um exemplo, a pessoa está com febre, se ela não tomou remédio, ela está com a febre e não tem nada operando dentro dela. Os gregos diziam, olha, essa pessoa está com febre, mas ela já tomou o remédio está operando dentro dela, eu não estou vendo, mas o remédio está em operação. Já sentiu isso? É uma intuição do Espírito Santo, você fala com seu filho, você admoesta alguém, aconselha um casal, sai de lá, o casal parece estar pior do que quando chegou, não é? Mas você tem aquela sensação do Espírito Santo. O que você medicou a eles na palavra está em operação. É claro, não é a nossa força. A palavra que anunciamos ali carrega poder embutido e esse poder está em operação. Então é um poder que, embora a gente não esteja vendo ele agir, como a gente não vê um antitérmico ou antibiótico agindo, sabemos, ele está operando de forma invisível, de forma não aparente, nesse assunto. Essa é uma das minhas preferidas. Ó. A próxima, que em Efésios 1,19, se traduz como eficácia, e em Tiago se traduz como muito pode, por sua eficácia. É de novo aquela ideia de redundante. Gente, esse aqui é um poder poderoso que pode fazer tudo mesmo com eficácia eficiente para valer. Uma palavra só que tem que carregar todos esses sentidos. Qual é esse sentido que era usado no grego da época? É o mesmo tipo de resultado que uma máquina romana de guerra faz numa muralha. A muralha não tem chance. Jericó é uma história da balística mundial. Na época de Roma, Jericó não ia resistir. Porque as máquinas de guerra romanas, quando chegavam, você só tinha um cálculo, o tempo que eu vou resistir. Eles sabiam. É uma máquina que tem energos. E que os engenheiros, enquanto operavam a máquina, iam regulando ela, batalha após batalha, elas ficavam poderosíssimas. Só a muralha era incapaz de resistir a uma arma romana. Josefo narra como algumas dessas armas funcionavam. Elas tinham um poder de destruição impressionante. Então, quando um justo ora, quando Deus está operando através da oração, ele produz com essa mesma força de uma arma balística de guerra. Novamente, aqui no ponto 4, força operante, a palavra de Deus, a qual com efeito, com energos, está operando eficazmente. De novo essa redundância, a mesma diferença. O remédio que está operando, eu não estou vendo, mas ele está funcionando. E às vezes a gente tem que ter paciência. Você está nesse encontro ouvindo as mensagens e pensa, mas que diferença isso está fazendo? Eu detesto esses comentários. Ah, mais um encontro. Sabe, isso aí, esse é o argumento do diabo. Olha, você vem em mais um encontro, vai valer nada. Isso é o capeta quem fala. Porque quando eu estou em um encontro, me sujeitando à palavra, sofrendo as intervenções do Espírito Santo, tem algo operando em mim. Eu nem preciso sentir tudo aqui. Você queria sair beato, com a auréolazinha na cabeça? Né? Não, você vai sair às vezes até, como dizem em Goiás, mexido. Né? Você vai sair mexido pelo Espírito Santo, às vezes em conflito, mas o remédio está operando em você. De novo, ali em Efésios 4,16, a justa cooperação significa empenho em prol de outros, fazer sua parte para o todo. Então, quando o energos está associado a meu serviço, como no diaconato, significa eu tenho um trabalho que eu estou fazendo, e eu gosto porque energos aqui é traduzido como uma força muscular. Nas diversas correspondências do grego koiné, diziam aquele operário, quando trabalha em conjunto com outros, ele exerce seu energos, a sua justa cooperação, a sua contribuição de força muscular àquele trabalho. E, finalmente, Colossenses 2:12, no poder de Deus, há o sentido mais clássico aqui do termo milagre. O milagre é quando uma intervenção divina supera as leis da física ou da biologia. Isso é verdade, né? Então, quando acontece uma cura, quando o sol para ou a terra para de girar, quando há um fenômeno desses que supera as leis da física, então um milagre está acontecendo. Mas eu queria voltar aqui, ó. E quando ele supera as leis naturais também? E quando ele supera, por exemplo, a forma como uma geração foi criada? Porque lei científica tem nas ciências exatas, mas tem também nas ciências humanas. Por exemplo, a geração atual, os próprios críticos seculares acham a geração atual frívola. Estou falando de você, ou da sua geração. E eles comparam, por exemplo, as gerações que existiram, eu vou tomar só 3 minutos ou 5 nisso, eles falam da geração grandiosa, os homens que combateram as guerras, alguns desses que eu disse a vocês que obedeceram, alguns deles que combateram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente. A geração grandiosa era aquela geração que ela contribuiu para um ideal maior do que a sua própria vida. Por isso que ela é grandiosa. Quase todas as gerações anteriores, eu estou importando uma teoria americana, mas que tem reverberações na nossa cultura também, todas elas tiveram algum destaque. A geração silenciosa, por exemplo, foi silenciosa, mas porque ela tinha um tipo de protesto, um tipo de autoexílio. Eu não vou entrar nos detalhes sociológicos disso. Com o passar do tempo, da geração X em diante, a revolta, a transgressão pelo ato de transgredir, não por um motivo justo. Transgredir por um motivo justo é seu dever moral. Quando uma lei diz, olha, uma pessoa afrodescendente não pode sentar nessa cadeira, ela tem que levantar para algum branco sentar. E quando um branco dá o lugar, ele está transgredindo por uma ação moral correta, porque temos o dever de desobedecer uma lei injusta. E depois a gente se entrega e sofre as consequências. A igreja sempre fez isso. Ó, não pode adorar. Diziam a Daniel, olha a lei, não faz tal coisa. Não posso. Minha consciência. E eu me entrego ao que vocês quiserem julgar. Agora, isso foi os grandes tempos dos objetores morais. A nossa sociedade perdeu isso. As objeções não têm sentido nenhum. As pessoas transam na televisão em horários que, qualquer. Não é isso? As pessoas, essas atrizes, cantoras, uma delas fez uma orgia numa série que não tinha restrições de idade, pintada de sangue. Então é uma orgia que lida com psicopatias horrendas. E as pessoas aplaudem, porque ela está transgredindo a moral. E todas as pessoas que aplaudem, a maioria delas são geração Y, geração Z, a faixa etária de vocês. Então aqui eu estou entrando no meu conceito. Ó. Nessas ciências naturais, das leis naturais ou sociais, é aqui que há a grande surpresa. O que o energos pode fazer de uma geração sem propósito, uma geração sem ideais morais, a geração com mais propósito e mais força moral que a igreja cristã sempre teve. Entendeu onde eu estou concluindo? O poder de Deus é capaz de transformar e converter as pessoas num ponto que onde havia podridão, pecado, falta de propósito, de estruturas morais, as pessoas podem manifestar ainda mais testemunho. Irmãos, com isso eu quero terminar com uma nota em alto, dizendo que a minha visão sobre a igreja do fim dos dias é um povo corajoso, formado por pessoas, grande maioria de jovens, que têm convicção e têm autoridade moral. Eles são jovens, em muitos casos, não são virgens, porque não deu tempo, porque o anúncio da palavra ou a santidade não chegou a tempo até eles. Mas eles são jovens que vivem uma vida ilibada pelo poder do Espírito Santo e que são capazes de, pelo energos, pela intrepidez, pela autoridade, o poder do Espírito Santo, manterem as suas vidas, como diz Paulo exortando a Timóteo, livres da covardia, cheias de poder, Esse poder vem encapsulado em amor ao próximo, amor ao perdido, amor uns aos outros, amor aos irmãos. O povo de Deus vai ser conhecido pelo amor. Vamos conhecer por isso. Eles nos matarão, ou alguns de nós, mas em seu íntimo eles vão perguntar: como eu posso matar uma pessoa assim? E como diz um hino antigo, o perfume da flor que você esmagou ficará na sua mão. É assim que vai ser no fim dos tempos. E as pessoas vão pensar: o que eu fiz? E muitos, inclusive quem estava lá executando Cristo, vão dizer: quem é esse homem? É o Filho de Deus. Eles vão perceber nos últimos momentos. Então, a geração do fim, a geração que vai enfrentar o fim dos tempos, é essa geração cheia de autoridade moral e santidade. Amém. Ah, eu acho que a gente podia fazer duas coisas. Ou a gente canta uma música agora, mas aí vocês têm o horário competindo. Estou sendo bem natural, tá? Ou a gente canta na volta, né? O fim do mundo. Mas é o tempo do outro que vai estar comprometido, né? Então vamos orar. Então eu quero pedir para o pessoal do conjunto, que eu pedi para eles tocarem uma música, dê uns briefings, vamos ver se eles acertam, né? Eu quero fazer uma oração. Nem é só por você, é por mim também. Vê se você é essa pessoa aí, que eu vou orar isso a Deus, mas talvez orando com você tenhamos uma liberação maior. Eu sinto, e sinto há muitos anos, eu sinto um clamor para romper essa divisória entre o meu ministério potencial, o que eu tenho de poder, de coisa em Deus, de sonho, para real. Eu queria ser esse terreno que dá fruto. Não é um caminho que se resolve sem oração. Uma vez oraram por mim e eu tive uma visão na hora, estava deitada no chão, de várias cordas emboladas sobre mim e Jesus me disse: é com muita oração. Você se sente assim? Então, não quero que você levanta se você não sente assim, tá? E se você sente assim, mas não quer levantar também, não precisa, porque não é para medir o impacto da minha mensagem, tá? Eu quero é orar com aqueles que sentem isso. Então, fica de pé. Já que ficou, então eu vou fazer essa oração e deixar os irmãos do louvor à vontade. Senhor, eu estou olhando essas pessoas aqui, então não é só comigo. Nós sentimos que a gente precisa que esse energos, o poder do alto, ele possa romper essa camada que nos mantém na potencialidade, mas não no exercício. O que o Senhor precisa fazer para isso? O que é uma questão do tempo, não é? Minha alma ora ao Senhor agora, não ministrando a eles, eu estou orando conjunto com eles. Que eu quero te fazer um pedido, que é que o Senhor rompa com essa película que nos mantém vendo o que acontece, mas sem se sentir agindo nesse cenário. Eu queria a coisa em si, a ação em si, o fato, o concreto, o resultado. É muita redundância na sua palavra, o Senhor quer nos dizer alguma coisa? Então, de fato, a gente queria aquele poder da máquina bélica que rompe muralhas. Queremos entender onde o remédio está operando ainda e ter paciência. Mas eu sei que há uma grande quantidade de coisas que o Senhor pode romper. Há algo que nós podemos fazer? Então nos ajuda. Mas eu, como outros, também tentamos outras coisas. Precisamos de algo do céu. Por isso eu estou pedindo ao Senhor, olha aí na sua frente, tem um botão? Aperta esse botão agora, Senhor. Aperta esse botão agora, Senhor. Aperta aquele botão que produz um rompimento. E nós, enquanto estamos aqui, somos algumas pessoas nos ofertando, mas há na face da terra, na igreja ocidental, outras com a mesma oração. Aperta esse botão, Senhor, que rompe com aquilo que é ideal e lança isso no real, no fato. Aperta esse botão, Senhor, que tira as pessoas de indoor, de dentro de si, da casa, do templo, do salão, do trabalho, da prisão, das 8 às 5 da tarde, e lança as pessoas lá fora, outdoor, no testemunho, com o seu sangue fluindo pelas ruas, invadindo os lugares, ó Senhor, queremos ter essa estirpe, Senhor, essa estirpe que se solta, que é feroz, que é selvagem, ela está dentro de nós, é o Teu Espírito Santo, ele não é ruá ou ruá que é à toa, ele é um vento que corre pelo deserto, pela rua, pelas favelas, pelos montes, pelas catedrais, pelas escolas, faculdades. O Senhor disse que o nascido de novo é desse jeito, então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nos dá esse caráter penetrante na sociedade, esse caráter de algo que não pode ser contido, mas precisamos do Senhor. Eu quero falar isso descrevendo um fato, não apenas uma esperança. Nos ajuda, Senhor.
Teus olhos seguem meus passos, meus passos revelam o coração. Teus olhos seguem meus passos revelam o coração.
Mais uma vez.
Teus olhos seguem os meus passos. Os meus passos revelam o coração. Teus olhos
seguem
os meus passos.
Chamados,
entre os chamados, os escolhidos são, para quem o sim é sim e o não é não. Entre os chamados, os escolhidos são, para quem o sim é sim e o não é não.
Início.
Teus olhos, os meus passos revelam o coração.
Meus lábios,
os meus lábios declaram desejo. O tempo prova a disposição.
Teus
olhos seguem os meus passos. Os meus passos revelam o coração.
Meus lábios,
os meus lábios declaram desejo. O tempo prova a disposição.
Entre os chamados,
os escolhidos são. Quem o sim é sim e o não é não. Entre os chamados, os escolhidos são. Pra quem o sim é sim e o não é não.
Mais do que a mim mesmo, tudo e todos, te amo mais.
águas. Me desembaraço pra correr a carreira proposta para mim. Eu olho firmemente para ti. Vem completar o que começou em mim.
Me desembaraço.
Me desembaraço pra correr a carreira.